Esse é o podcast Ecos Digitais. Meu nome é Maria Eduarda Moita.
E eu sou Marcela Nazário e hoje nós estamos em mais um episódio da série Impactos nas Plataformas Digitais.
O tema de hoje é racismo nas plataformas digitais.
Nos últimos anos, as plataformas digitais desempenharam um papel central nas interações sociais, tanto de forma positiva quanto negativa. Vamos analisar como as plataformas se tornaram espaço de disseminação e reprodução de racismo, mas por outro lado, podem ser ferramentas de resistência e criação de comunidades acolhedoras.
Vamos falar como o conteúdo, os usuários e os algoritmos das plataformas podem influenciar na perpetuação do preconceito racial. O racismo pode acontecer de forma direta, como em comentários e conteúdos ofensivos, ou de forma indireta, como na exclusão de alguns grupos das tendências e visibilidade nas redes.
Vamos começar falando sobre o racismo algorítmico. Você sabia que as plataformas digitais não são neutras? Muitas vezes, os algoritmos que estabelecem os conteúdos que vemos e os que ficam invisíveis em nossas redes sociais reproduzem preconceitos históricos. A professora e autora Safia Nobio, em seu livro Algorithm of Oppression, fala como os algoritmos de busca reproduzem estereótipos racistas, principalmente contra mulheres negras, ao sugerirem imagens e informações prejudiciais e tendenciosas que objetificam e perpetuam a opressão contra esse grupo minoritário.
Além disso, na reportagem Algoritmo Racista explica por que conteúdo produzido por negros fatura menos no YouTube, a jornalista mestre em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, Giovanna Carneiro, mostra como é comum que conteúdos de criadores negros ou conteúdos com temas raciais não tenham o mesmo alcance quanto os algoritmos determinam a visibilidade. Isso reflete a nossa estrutura social de privilégio e exclusão. Assim, com o intuito de dar visibilidade e conhecer mais do trabalho de artistas negros que trabalham com as redes, convidamos o DJ Nescau para compartilhar um pouco de suas experiências.
Então, eu comecei a ser DJ em 2015, no meu terceiro período da faculdade. E eu comecei, tipo, do nada mesmo. Era uma brincadeira entre meus amigos. Não tinha DJ para colocar na primeira chopada da minha atlética. E aí eu falei, ah, anunciei que eu vou tocar e é isso. Então, aí eu comecei e comecei a tocar em algumas festas universitárias, né? E, tipo, de primeira eu vi que eu era muito ruim e que eu ia ter que estudar, porque pra mim DJ era só apertar o play. Todo mundo amou a minha primeira festa, mas pra mim foi uma merda. Então, aí eu fui estudar, né, pra saber como é que era e tal. E foi isso. Aí comecei em festa universitária. Eu fiquei mais ou menos um ano e meio só tocando em festa universitária. Depois que eu comecei a tocar em boate e tal, eu fui residente de um bar. Macaé, que tinha algumas festas todo final de semana, então eu tocava lá todo final de semana. Então foi esse bar que meio que abriu as portas para eu sair de festa universitária, desse nicho, e conseguir alcançar outras boates e tal aqui na região. Região que eu digo é tipo Macaé Rio das Ostras, porque antes era nichado, né? Para eu furar essa bolha demorou mais um pouquinho.
Entendi, entendi. E quando você começou a divulgar o seu trabalho nas redes sociais e usar Instagram, TikTok e tal, como um meio para divulgar o que você faz, a sua arte?
Então, 10 anos atrás, vamos supor, né, que faz 10 anos, ano que vem, não tinha TikTok, tipo, o Instagram era muito fraco ainda, era mais Facebook, né? Então, assim, quando eu decidi mesmo ser DJ e divulgar isso, eu já tinha, tipo, criei uma página no Facebook e tal, e depois veio migrando pro Instagram, né? Eu nem sei quanto tempo eu tenho Instagram, eu tenho Instagram desde o início, desde que era só mato, mas quando começou, tipo, de fato. Quando eu comecei de fato a usar o Instagram, eu não lembro como ferramenta de trabalho, né? Eu nunca tive um. Não é que eu nunca tive, eu tive sim. Um Instagram pessoal, mas, tipo, Depois que virou essa chave de ser o DJ Nescau, ele foi só isso. Eu comecei a usar Instagram e tal. TikTok eu nem uso tanto. Mas eu comecei a usar o Instagram como ferramenta de trabalho.
Oi, Nescau. E quando que você começou assim a ver que você estava ganhando mais seguidores no seu Instagram, estava dando mais visibilidade para o seu trabalho, né? Por esse meio?
Como DJ, deixa, foi uns 2 anos antes da pandemia. Acho que a pandemia foi em 2020, não foi? Então foi ali perto da pandemia que eu comecei a ver a crescente de seguidores e tal. Porque antes da pandemia eu tava vindo no, numa crescente, tipo, artística muito grande. Tipo, eu tava tocando já em grandes lugares. Eu toquei no Maracanã, tipo, toquei numa exposição para 10 mil pessoas. Então eu tava vindo numa crescente bem, bem alta. Até que veio a pandemia e acabou com tudo, né? Literalmente. Mas aí foi isso. Acho que antes um pouco da pandemia.
E atualmente a gente tem um papel muito importante no crescimento dos artistas, e com isso vem os prós e os contras, né? Já teve algum episódio de racismo visual que você já sofreu? Se sim, como isso te afetou, né? Como que você lidou com isso?
Então, eu não. Nunca teve nenhum episódio assim de racismo propriamente dito na minha rede social. Nunca tive.
Você conhece alguém que já passou por algum esse tipo de situação, algum colega de trabalho, alguém próximo de você, que também trabalha com as redes sociais?
Cara, sim, algumas pessoas já sofreram. Tipo, eu tive uma amiga próxima que ela é cantora, que ela já sofreu episódios de racismo, tipo, das pessoas destilarem ódio assim gratuitamente, tipo, na foto dela.
Como você acredita que as experiências pessoais, culturais e midiáticas influenciam a percepção e a luta contra o racismo na nossa sociedade atualmente?
Então, o racismo hoje, ele, tipo, é uma coisa que é estrutural, né? Além do racismo propriamente dito, velado e etc., o racismo é uma coisa estrutural. Então, e isso é um resquício ainda da escravidão e que vai demorar muito para mudar, ou que talvez nunca mude. Para quem não me conhece, sou o Nescau, né? Pode seguir lá no Instagram e etc., arroba DJ Nescau, underline, Nescau com K. Estamos aí na luta, né? De conseguir um lugar ao sol como artista preto e tipo de funk é difícil, mas a gente tá aí aos pouquinhos conseguindo conquistar um lugar maneiro.
Outra questão crítica é a falta de representatividade. Embora muitas plataformas promovam a diversidade, a visibilidade de pessoas negras ainda é desigual. Isso pode ser visto na baixa presença de influenciadores e criadores de conteúdos negros em sessões de destaque. Um estudo de 2022, conduzido pelo Pew Research Center, destaca que usuários negros se sentem menos representados em plataformas populares como Instagram e TikTok, apesar de serem grupos significativos na criação de tendências.
A baixa visibilidade também é uma forma de exclusão. Essa realidade pode reforçar a marginalização de grupos que já enfrentam discriminação, diminuindo o acesso a oportunidades e parcerias comerciais, além de limitar o crescimento e engajamento com os públicos que poderiam se beneficiar de seus conteúdos, mas que não serão alcançados.
Por outro lado, as redes sociais também servem como um espaço de resistência. Movimentos como Black Lives Matter foram amplamente disseminados, o que mostra o potencial das redes para mobilizar e conscientizar. O movimento Black Lives Matter é um exemplo de mobilização online que começou como uma hashtag e se expandiu para além das redes, destacando a luta contra a violência policial e o racismo estrutural.
Sim, muitos criadores negros usam essas plataformas para contar suas histórias, promover cultura e expor injustiças. A internet também é uma ferramenta poderosa para reunir as pessoas, criar comunidades de resistência e luta.
Para encerrar, entendemos que o racismo nas plataformas digitais é uma realidade complexa. Essas redes podem, ao mesmo tempo, perpetuar preconceitos e servir como uma ferramenta de resistência e inclusão.
É nosso papel como usuários e criadores de conteúdo reconhecer essas dinâmicas e trabalhar para que essas plataformas se tornem mais justas e inclusivas para todos, além de cobrar das grandes empresas novas regulamentações e um novo algoritmo menos racista e menos parcial.
Esse foi mais um episódio do Ecos Digitais. Esperamos que vocês tenham gostado e, principalmente, que reflitam sobre o papel das plataformas digitais na perpetuação e combate ao racismo.
Não deixem de nos seguir e fiquem ligados para acompanhar nossos próximos episódios. Tchau, tchau! Até a próxima!